Parashá essa semana é Parashat Hayei Sara. A Parashá começa contando sobre o falecimento da Sara e como Abraham compra e paga muito caro por um lugar para poder enterrar a Sara, que é conhecido como Me'arat HaMachpelah, que fica em Hebron. E depois a Torá conta uma longa história que atravessa praticamente toda a Parashá. Quando Abraham chama o seu ajudante Eliezer e fala para ele: você vai me arrumar um shidur, uma moça para casar com meu filho Yitzhak. Então vai lá para minha família em Haran, e eu quero alguém da minha família. E Eliezer começa a viajar. Ele viaja de uma forma milagrosamente rápida. Ele chega em Haran. E lá, ele faz uma promessa, uma reza, uma prece para Deus. Ele pede para Deus e fala que eu estou aqui na fonte d'água. E o pessoal vai vir buscar água. A pessoa que vier aqui buscar água, uma moça que vier buscar água, e eu pedi para ela se ela pode me dar água, e ela vai dizer: não só para você eu vou dar, mas também vou dar para os seus camelos beber, ela é a comprovada para se casar com o meu patrão, quer dizer, o filho do patrão. Ele mal termina de falar, e a Rivka, que era família, vem pegar água. E o Eliezer percebe que quando ela se aproxima da água, a água sobe em direção à moça. Então ele viu: ops, não é qualquer uma. Ele pede para ela água. Ela diz: não só para o senhor, vou dar também para os seus camelos beberem. Então Eliezer já entendeu que é ela. E aí a Torá conta todos os detalhes, como que ele vai até a casa dos pais dela. Ele conta toda a história para eles e pede para liberar a Rivka para poder vir se casar com Yitzhak. E aí tem toda a continuação que acontece. E finalmente ele acaba voltando depois no dia seguinte. E ela então se casa com Yitzhak. Yitzhak traz ela para a tenda da Sara, falecida Sara. E ele ama ela depois de se casar. E ele acaba se consolando pelo falecimento da sua mãe. Nossos mestres trazem, o Rashi aqui comenta também: enquanto a Sara estava viva, tinha 3 milagres que aconteciam constantemente na sua tenda. Tinha uma... primeira coisa, a vela ficava acesa de sexta a sexta, uma semana. Tinha uma bênção especial na massa e tinha uma nuvem que ficava o tempo todo pairada sobre a tenda. Quando a Sara faleceu, parou. Agora que a Rivka apareceu e se casou com Yitzhak, essas 3 coisas voltaram a acontecer. Então Yitzhak percebeu que ela é uma boa continuidade a Sara. Pois a Torá conta que Abraham se casou com a Keturá e teve uma série de filhos e mandou eles depois, posteriormente, para o Oriente. E a Torá termina falando sobre o falecimento de Abraham e o enterro de Abraham na Me'arat HaMachpelah, ao lado da Sara. E também a Torá termina falando sobre o falecimento do Ismael e quem eram os filhos dele. E como o Rashi também comenta, que Ismael fez chuvá, ele se arrependeu de tudo que ele fez próximo do falecimento. Esta paraxá finaliza uma primeira fase que nós temos aqui na história dos nossos patriarcas. Afinal de contas, Se nós formos olhar para Shat Lech Lecha, Vayera e Hayestara, foram a vida de Abraham. Para Shat Toledot, semana que vem, a história do Yitzhak. E depois, Vayetze, Vayishlach, Vayeshev, Miketz, Vaygash, Vayechi, já são todas as parashiot contando sobre a vida do Yaakov e os 12 filhos, as 12 tribos. Então, a nossa parashá, a parashá que finaliza a história de Abraham Avinu. O Rav Lebel Hyman faz um comentário aqui, muito interessante. Se nós formos olhar ao longo da vida de Abraham, nós vemos muitos diálogos. Abraham era uma pessoa que dialogava bastante, tinha contato com as pessoas. Ele tem contato, diálogos com o rei do Egito, Gerar, Sdom, na guerra lá que ele luta. Depois ele tem diálogos com a Sará, com a Hagar, com o Lot, com Eliezer. Tem muitas, muitas conversas. Nossa Parashá, tem a última conversa aqui do Abraham, tanto com Efron para comprar o lugar para enterrar Sará, como depois a conversa com Eliezer, para conseguir um shidur, para conseguir alguém para se casar com seu filho Yitzhak. Nós vemos muitos diálogos. É interessante que a Torá afirmou lá para trás, para Shat Lech Lecha ainda. Desculpa. Para Shat Vayera, Deus se refere a Abraham. Que é dativo, pois eu conheço, Lemanasher Yitzaved Banavet Beito Acharav, que ele vai ordenar, ele vai educar os seus filhos e sua família posteriormente, e eles vão cuidar e guardar o caminho de Hashem para fazer justiça. Então você vê que Abraham Avinu é definido por Deus como alguém que vai educar as próximas gerações. Se nós vamos agora avaliar nessas três parashiot que Abraham conversa, interage muito, quanta interação nós vemos do Abraham com Yitzhak? Quantas palavras nós encontramos, quanta conversa nós encontramos entre Abraham e Yitzhak? E a resposta é, nós encontramos apenas uma vez 15 palavras que a Torá traz que foram trocadas entre Abraham e Yitzhak. É lógico, não é a única vez. Eles conversavam o tempo todo, com certeza, como pai e filho. Mas a Torá traz para nós apenas 15 palavras que foram trocadas entre eles. Você vai perguntar, onde está então essa boa educação que Abraham deu para Yitzhak? Nós esperávamos, talvez, mais conversas. Yitzhak, tem que fazer isso. Yitzhak, acorda na hora, reza de manhã. Yitzhak, você não vai estudar um pouco? Umas conversas típicas, não? Cadê a conversa? Cadê o incentivo? Cadê a educação que o Abraham deu para o Yitzhak? A Torá afirma que ele era um super educador. Onde está? A Torá não conta sobre essas conversas. Por que a Torá não conta sobre essas conversas? Nós sabemos que o Yitzhak teve uma educação especial pelo fim da Parashá, da semana passada. Quando Abraham fala para o Yitzhak, com 37 anos Yitzhak tinha. Abraham fala para o Yitzhak, Deus falou para te levar para o altar. O Yitzhak não contesta. O Yitzhak não questiona. Talvez você não ouviu direito, papai. Talvez você não entendeu direito. Nenhum questionamento Yitzhak vai. Óbvio que os Midrashim trazem que não foi uma coisa, um processo fácil. Sim? Eles tinham coração, não é um coração de pedra. Então, o processo todo lá foi uma coisa complicada. Mas ele foi. Ele participou. Ainda chega ao ponto tal que quando ele está em cima do Mizbeach, o Midrash diz que Yitzhak falou para o Abraham: me amarra direito para não me mexer e invalidar o que você tem que fazer agora. Quer dizer que o Yitzhak de fato teve uma educação do seu pai Abraham para estar disposto e pronto a entregar a própria vida para Hashem, se assim for necessário. Cumprir a vontade de Hashem às últimas consequências. Isso significa que teve uma educação muito boa. Onde que aconteceu então essa educação? E a resposta é assistindo. Embora o Abraham pode ser que não fala muito, entre aspas, o Abraham agia. Abraham fazia e Yitzhak via. Abraham recebia visitas em casa, Yitzhak acompanhava. Yitzhak estava observando como que o pai trata os hóspedes. O Yitzhak via como Abraham reza. Yitzhak via como Abraham tratava a sua esposa. O Abraham foi um exemplo para o seu filho. Isso que significa quando a Torá diz que eu sei que ele comanda e que ele... Quer dizer que ele dá o exemplo para o seu filho. Tem... Uma vez uma pessoa falou que ele... Quer dizer que isso é aprovado, que é a melhor coisa, mas... Ele dizia que ele... Algumas vezes por semana fazia questão de rezar em casa para os filhos verem ele rezando. Não, ele vai para a sinagoga, os filhos não sabem como que é, o que que é. Se os filhos podem ver ele de talito, filhinho. É uma outra coisa. Tem aquelas pessoas que, pelo menos, isso de vez em quando, tem aquelas pessoas que querem que a pessoa com quem ele estuda a Torá venha na sua casa para estudar um pouco. Para os filhos verem que o pai estuda. O exemplo que se dá para os filhos é tudo. Não precisa ficar falando cada coisa. Os filhos observam. O Rav Shimshon Feinherich fala isso. Que as crianças não aprendem a andar com instruções. Levanta o pé, estica, põe para frente. Ninguém ensina o filho a andar falando. Então como que as crianças aprendem a andar? Observando. Eles veem como que as pessoas na casa andam. E eles começam a andar desse jeito. Tanto é, isso a Virgem não fala, mas tanto é que é típico que os filhos andam muito parecido com o jeito que os pais andam. Os passos são parecidos. Por quê? Porque eles aprendem vendo. Eles observam. Uma hora isso entra dentro deles. Eles conseguem também imitar. Eles conseguem fazer a mesma coisa. Quando os filhos veem que os pais têm um comportamento adequado, automaticamente os filhos vão fazer a mesma coisa. Os filhos vão ter um comportamento especial. O Rav Yaakov Kamenetsky conta que quando ele estudou na Europa, é parecido, assim, de uma história da memória, quando ele estudou na Europa, na Yeshiva de Slabodka, não tinha um dormitório na Yeshiva. As pessoas não dormiam na Yeshiva. Onde que dormiam? Existia um esquema que a Yeshiva pegava famílias na cidade, famílias que se candidatavam a isso, eles escolhiam as famílias, e cada aluno dormia na casa de uma das pessoas da cidade. E lá eles comiam as refeições também. Isso é um esquema que existia, em vários lugares existia isso, mas ele conta da Shiva dele de Slabotka. Ele diz, não é que o meu Rosh Shiva não fez um lugar para os jovens dormirem porque faltava condições financeiras. Se fosse, ele ia atrás, ia conseguir montar. Mas a ideia é, esses jovens estão distantes dos seus pais, eles vinham de todos os cantos da Europa estudar. Mas este volta, não dá para ficar voltando para casa, não tinha condições. Viagens longas. Os jovens estão vindo para Yeshiva. Yeshiva de Slabotka não queria. Os jovens vão ficar dormindo lá em quartos, sem família, sem exemplo do que é uma vida. Falta. Precisam aprender. E por isso, ele colocava as pessoas em casas, para eles terem uma... Durante o dia, se não, eles vão estudando, mas pelo menos à noite, quando eles voltam para casa, eles veem o que é uma janta numa família, eles veem como é uma vida numa família, para não esquecer dos princípios e aprender princípios. Está longe da tua família, então você não tem mais como ver os princípios e aprender na sua família. Então, pelo menos, ficar na casa de alguém. E aqui cabe uma observação, quanto cuidado nós temos que ter quando nós mandamos nossos filhos para fora de casa. Quer dizer, quando manda para estudar fora, longe. Olha o cuidado que tem que se ter. Se o Rosh Yeshiva de Slabotka colocava nessas casas para ter influência dessas casas, qual a influência que tem uma casa que a pessoa fica? Tem gente que faz intercâmbio, viaja para cá, para lá, tem que tomar cuidado em qual casa você está ficando. Uma casa que vai dar bagagem, não que vão trazer o contrário, não que vão tirar tudo aquilo que você educou durante tantos anos na sua casa. Tem que tomar muito cuidado com isso. E essa ideia que Abraham Avinu nos transmite ao finalizar aqui a vida dele. Ele conseguiu educar o seu filho Yitzhak não só com palavras, lógico que também se fala alguma coisa, óbvio que tem que falar, mas o principal não é o que se fala, o principal é a forma que as crianças veem como os adultos, como os membros da casa se comportam. É isso que traz a influência verdadeira. Rav Hyman termina dizendo aquela famosa frase que nossos mestres dizem, Ma'ase avot siman labanim, as ações dos nossos pais são sinais para os filhos. Isso geralmente é dito sobre os patriarcas. O que eles passaram era, na verdade, uma energia para os descendentes passarem pelas mesmas situações e conseguirem vencer essas situações. Já vimos vários exemplos disso. Mas o Rav Hyman diz, note a expressão que os nossos sábios utilizaram aqui. Ma'asé avot. As ações dos pais é que são sinais para os filhos. Quer dizer, o comportamento dos pais é que vão determinar o caráter dos seus descendentes.